Estudo 51. Este artigo será estudado na semana de 12 a 18 de fevereiro. Tenha esperança, você não vai se decepcionar. Texto temático. A esperança não leva à decepção. Romanos 5:5. Cântico 142. A esperança que nos dá coragem. O que vamos ver? Neste estudo, vamos ver qual é a nossa esperança para o futuro e por que podemos ter certeza que ela vai se tornar realidade. O que Paulo escreveu em Romanos capítulo 5 vai nos ajudar a entender como a esperança que temos agora é diferente da esperança que tínhamos quando aprendemos a verdade.
Parágrafo 1. Por que Abraão podia ter certeza que teria um filho?
Jeová prometeu a seu amigo Abraão que ele teria um filho e que todas as nações da terra receberiam uma bênção por causa dele. Abraão tinha uma forte fé em Deus. Por isso ele tinha certeza absoluta de que Deus cumpriria sua promessa. Mas Abraão já tinha 100 anos de idade e Sara 90. Mesmo assim, eles ainda não tinham um filho. Apesar disso, em Romanos 4:18, a Bíblia diz: "Baseando-se na esperança, Abraão teve fé em que se tornaria pai de muitas nações, de acordo com o que havia sido dito." E você sabe que aquilo que Abraão estava esperando realmente aconteceu. Ele se tornou pai de Isaque, o filho que tanto queria. Mas por que Abraão teve tanta confiança em Jeová?
Parágrafo 2. Por que Abraão tinha certeza que a promessa de Jeová se cumpriria?
Abraão conhecia Jeová muito bem. Por isso, como diz em Romanos 4:21, ele estava plenamente convencido de que aquilo que Deus havia prometido também era capaz de fazer. Jeová aprovou Abraão e o declarou justo por causa da fé dele. Como mostra Romanos 4:18, a fé e a esperança de Abraão estavam bastante relacionadas. Vamos ver agora, em Romanos capítulo 5, o que Paulo tem a nos dizer sobre a esperança.
Parágrafo 3. O que Paulo disse sobre a esperança?
Paulo explica por que podemos ter certeza que a esperança não leva à decepção. Ele também nos ajuda a entender como a nossa esperança pode ficar mais forte. Vamos analisar o que está escrito em Romanos 5, 1 a 5. Ao fazer isso, pense em como sua própria esperança tem ficado cada vez mais forte com o passar do tempo. O que Paulo escreveu aos Romanos também vai te ajudar a ver maneiras de fortalecer ainda mais a fé que você já tem. Primeiro, vamos ver uma maravilhosa esperança que Paulo disse que não nos deixaria desapontados. Nossa maravilhosa esperança.
Parágrafo 4. O que é considerado em Romanos 5, 1 e 2? Romanos 5, 1 e 2 diz: "Portanto, agora que fomos declarados justos em resultado da fé, desfrutemos de paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem também obtivemos, pela fé, acesso a essa bondade imerecida em que agora nos encontramos, e alegremo-nos com base na esperança de participar da glória de Deus."
Paulo escreveu essas palavras para a congregação em Roma. Os irmãos de lá aprenderam a verdade sobre Jeová e Jesus, desenvolveram fé e se tornaram cristãos. Assim, Deus os declarou justos em resultado da fé e os ungiu com o Espírito Santo. Eles podiam esperar receber uma recompensa maravilhosa e tinham a certeza que isso ia realmente acontecer.
Parágrafo 5. Que esperança os ungidos têm?
Depois, Paulo escreveu para os cristãos ungidos de Éfeso sobre a esperança que eles tinham recebido. Essa esperança incluía receber uma herança para os santos. E ao escrever aos Colossenses, Paulo mostrou onde os cristãos ungidos receberiam a sua recompensa. Paulo disse que a esperança deles estava reservada nos céus. Então, a esperança dos que são ungidos é a ressurreição para a vida eterna no céu, onde reinarão com Cristo.
Parágrafo 6. O que um irmão ungido disse sobre a sua esperança?
Os cristãos ungidos dão muito valor a essa esperança. Um desses irmãos ungidos, o irmão Frederick Franz, abriu seu coração e disse como se sentia. Em 1991, depois de servir fielmente por muitos anos, ele disse: "Nossa esperança é garantida e se cumprirá plenamente para com cada um dos 144 mil membros do pequeno rebanho, a um grau além do que sequer imaginamos. Não perdemos o senso de valor dessa esperança. Quanto mais temos de esperar por ela, mais nós a apreciamos. É algo que vale a pena aguardar, nem que seja por 1 milhão de anos. Eu prezo a nossa esperança mais do que nunca.
Há uma imagem relacionada ao parágrafo 6 que mostra o irmão Frederick Franz. Próximo à sua foto aparece a seguinte frase: nossa esperança é garantida, é algo que vale a pena aguardar. A legenda diz: com essas palavras, o irmão Franz explicou muito bem a confiança que os ungidos têm em sua esperança. Parágrafos 7 e 8. Que esperança a maioria dos servos de Jeová tem?
A maioria dos que adoram a Jeová hoje tem uma esperança diferente dos ungidos. Eles têm a mesma esperança que Abraão tinha, a vida eterna na terra, debaixo do reino de Deus. Paulo escreveu sobre essa esperança em Romanos 8, 20 e 21.
Porque a criação foi sujeita à futilidade, não de sua própria vontade, mas pela vontade daquele que a sujeitou, à base da esperança de que a própria criação também será libertada da escravidão à decadência e terá a liberdade gloriosa dos filhos de Deus.
O que mais chamou sua atenção quando você aprendeu na Bíblia sobre essa maravilhosa esperança? Será que foi o fato de que um dia você vai ficar livre do pecado e ser perfeito? Ou será que você ficou emocionado ao saber que poderá ver de novo, no paraíso, seus parentes e amigos queridos que já morreram? Sem dúvida, coisas incríveis nos aguardam por causa dessa linda esperança. Não importa se esperamos viver para sempre no céu ou num paraíso na terra, todos nós temos muitos motivos para nos alegrar. E nossa esperança pode ficar ainda mais forte. O que Paulo escreveu vai nos ajudar a ter mais confiança de que aquilo que esperamos vai realmente acontecer. Nossa esperança pode ficar mais forte.
Parágrafos 9 e 10. Como mostra o exemplo de Paulo, o que os cristãos podem esperar? Romanos 5:3 diz: não somente isso, mas alegremo-nos também ao passar por sofrimentos, pois sabemos que o sofrimento produz perseverança.
Paulo disse que o sofrimento que passamos pode nos ajudar a fortalecer nossa esperança. Isso talvez pareça estranho, mas a verdade é que todos os discípulos de Jesus podem esperar passar por sofrimentos. Veja o exemplo de Paulo. Ele disse aos cristãos em Tessalônica: quando estávamos com vocês, nós os preveníamos de que sofreríamos tribulação, e isso é o que tem acontecido. E aos Coríntios, Paulo escreveu: não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber da tribulação que passamos. Ficamos muito apreensivos até mesmo quanto à nossa vida. Hoje também, todos nós podemos esperar sofrer tribulação de algum tipo. E no seu caso, você já sofreu perseguição por causa da sua fé em Jesus? Será que seus amigos ou familiares já zombaram ou maltrataram você? Talvez você tenha tido problemas no trabalho por causa da sua honestidade. Pode até ser que você tenha sofrido perseguição do governo por causa da sua participação na pregação. Mas não importa qual tipo de tribulação que passamos, Paulo diz que nós podemos nos alegrar. Por quê?
Há um conjunto de 4 imagens relacionadas aos parágrafos 9 e 10, que mostram irmãos enfrentando situações difíceis. 1. Na escola, antes de comer seu lanche, uma jovem começa a orar. Mas daí ela percebe que 2 moças estão cochichando atrás dela. 2. O marido não cristão de uma irmã grita com ela. 3. Um irmão rejeitando suborno no trabalho. 4. Um irmão olhando pela grade de sua cela na prisão. A legenda desse conjunto de imagens diz: todos os cristãos vão passar por algum tipo de tribulação. Parágrafo 11. Porque temos que estar determinados a perseverar, não importa qual seja a tribulação.
Nós podemos nos alegrar quando sofremos tribulação, porque isso nos ajuda a desenvolver uma qualidade importante. Romanos 5:3 diz que o sofrimento produz perseverança. Todos os cristãos vão passar por sofrimentos. Então, todos nós precisamos estar determinados a perseverar, não importa a tribulação que enfrentemos. Só assim veremos nossa esperança se tornar realidade. Nós não queremos ser como aqueles que Jesus tinha em mente quando falou sobre sementes que caem em solo rochoso. No começo, essas pessoas aceitam a verdade com alegria, mas, quando surge dificuldade ou perseguição, elas desanimam e abandonam a fé. É verdade que sofrer oposição ou passar por dificuldades não é nada bom, mas perseverar traz muitos benefícios. Em que sentido?
Parágrafo 12. Como somos beneficiados quando suportamos tribulação?
Tiago disse que perseverar ao passar por problemas é bom para nós. Em Tiago 1, 2 a 4, ele escreveu: Deixem que a perseverança complete a sua obra, para que vocês sejam completos e sãos em todos os sentidos, sem lhes faltar nada. Tiago disse que nossa perseverança tem um objetivo. Que objetivo é esse? A nossa perseverança nos ajuda a ter mais paciência, fé e confiança em Jeová. Mas ela também tem outro benefício importante.
Parágrafos 13 e 14. O que acontece quando perseveramos e que efeito isso tem sobre a nossa esperança? Romanos 5:4 diz: A perseverança, por sua vez, uma condição aprovada. A condição aprovada, por sua vez, esperança.
Paulo diz que a perseverança resulta numa condição aprovada. Isso quer dizer que, quando você persevera, você tem a aprovação de Jeová. Isso não significa que, quando você está sofrendo perseguição ou dificuldades, Jeová fica feliz com isso. Na verdade, Jeová fica feliz com você. É muito animador saber que, quando perseveramos, deixamos Jeová feliz. Lembre-se que Abraão perseverou apesar de várias tribulações, e Jeová ficou muito feliz por isso. Jeová considerava Abraão como seu amigo e como um homem justo. O mesmo pode acontecer com a gente. A aprovação que recebemos de Jeová não depende do quanto conseguimos fazer no seu serviço, nem dos nossos privilégios. Jeová nos aprova porque perseveramos com fé. E não importa a nossa idade, circunstâncias ou habilidades, todos nós podemos perseverar. Você está passando por alguma dificuldade neste momento e continua perseverando? Nesse caso, lembre-se que você está deixando Jeová feliz. Saber que temos a aprovação de Jeová faz nossa esperança ficar ainda mais forte. Uma esperança mais forte.
Parágrafo 15. O que Paulo disse em Romanos 5, 4 e 5 e que pergunta surge?
Como Paulo disse, Jeová nos aprova quando somos leais e suportamos tribulação. Note como Paulo continua sua explicação em Romanos 5, 4 e 5. A condição aprovada, por sua vez, produz esperança, e a esperança não leva à decepção. Isso pode parecer um pouco confuso. Por quê? Porque antes, em Romanos 5:2, Paulo disse que os cristãos em Roma já tinham uma esperança, a esperança de participar da glória de Deus. Então, se esses cristãos já tinham uma esperança, por que Paulo falou sobre produzir esperança?
Parágrafo 16. Como a esperança que nós temos pode aumentar?
Nós podemos entender as palavras de Paulo quando lembramos que a esperança é algo que pode aumentar. Por exemplo, você se lembra quando ouviu sobre a maravilhosa esperança do reino no seu estudo da Bíblia pela primeira vez? No começo, talvez você pensasse que a ideia de viver para sempre no paraíso na Terra era boa demais para ser verdade. Mas depois que você aprendeu mais sobre Jeová e suas promessas, sua esperança de que Jeová cumprirá tudo o que prometeu ficou mais forte.
Parágrafo 17. De que maneira sua esperança continua crescendo depois da dedicação e do batismo?
Mesmo depois de se batizar, você continuou conhecendo ainda mais a Jeová, e seu amor por ele aumentou. Assim, sua esperança ficou ainda mais forte. Você comprovou o que diz Romanos 5, 2 a 4. Provavelmente você já passou por muitos problemas, mas continuou perseverando e sentiu a aprovação de Jeová. E sabendo que Jeová te ama, agora você tem ainda mais razão para ficar na expectativa das coisas que ele prometeu. Sua esperança ficou ainda mais forte do que quando você conheceu a verdade. Hoje, essa esperança é mais real e tem um significado especial para você. Ela transforma todos os campos da sua vida e influencia a maneira como você trata sua família, suas decisões e até mesmo como você usa seu tempo.
Há um conjunto de quatro imagens relacionadas aos parágrafos 16 e 17, que mostram os irmãos e irmãs das fotos anteriores. 1. A jovem dando testemunho para uma colega de classe. 2. A irmã casada meditando no que leu na Bíblia. 3. O irmão que rejeitou o suborno comentando na reunião. 4. O irmão preso orando em sua cela. A legenda desse conjunto de imagens diz: com o tempo, a esperança que você tinha quando conheceu a verdade se tornou ainda mais forte e real para você. Parágrafo 18. Que garantia Jeová nos dá?
Paulo ainda fala algo muito importante sobre a esperança. Ele garante que ela vai se cumprir. Por que podemos ter tanta certeza disso? Em Romanos 5:5, Paulo escreveu aos cristãos: a esperança não leva à decepção, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Você tem todos os motivos do mundo para acreditar na esperança que Jeová nos deu.
Parágrafo 19. Que certeza você pode ter sobre a sua esperança?
Tire um tempo para pensar na promessa que Jeová fez a Abraão. Pense também no fato de que Abraão se tornou amigo de Jeová e foi aprovado por ele. A Bíblia diz em Hebreus 6:15: Abraão, depois de ter mostrado paciência, obteve essa promessa. Abraão não ficou decepcionado. Você também não vai se decepcionar se continuar fiel. Sua esperança será recompensada. Ela é real e é um motivo de alegria, não de decepção. Em Romanos 15:13, Paulo escreveu: que o Deus que dá esperança encha vocês de toda alegria e paz por meio da sua confiança nele, para que transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Qual é a sua resposta? Em Romanos 5:2, de que esperança Paulo estava falando? De acordo com Romanos 5:3-4, o que acontece com todo cristão? De que maneira a esperança que você tem hoje é diferente da esperança que você tinha quando aprendeu a verdade? Cântico 139. Imagine a si mesmo no paraíso. Fim do artigo.